Porquê o futuro da África e a erupção da China? O que é que lhe terá levado a esta obra?
Por o continente africano encontrar-se numa encruzilhada, tanto histórica, presente e que, de certo modo, também determina o seu futuro, uma vez que as potências e superpotências eurasiáticas, desde o século, salvo erro, século VIII, ou mesmo século III com os árabes, depois século XV com os europeus, os povos africanos praticamente nunca assumiram as rédeas sobre o seu destino. Há interferências constantes, tanto de uma potência quanto de outra, e isso tem, de certo modo, dificultado as transformações tanto económicas, políticas e sociais de que os africanos precisam para melhorar as suas condições existenciais.
Doutor, quais são as grandes interferências que tem estado a notar em relação ao papel da China com os países africanos?
Na verdade, a China tem estado a se relacionar com os países africanos desde os primórdios da luta pela independência. Numa primeira fase, a China apoiou os movimentos de libertação nacional, um apoio militar e também diplomático, mas à medida que a própria China foi sofrendo alterações positivas internas do ponto de vista do desenvolvimento, crescimento económico e avanço tecnológico, adotou uma nova abordagem em relação aos países africanos. A abordagem esta que se consubstancia na injeção de capital intensivo para dinamizar as economias internas dos países africanos. E isso, segundo alguns especialistas, sobretudo europeus, de certo modo interfere no modo de condução da política nos países africanos, na medida em que a injeção de avultadas somas em dinheiro, sem o devido controlo, rigor e transparência que se espera, é um fator constrangedor, na medida em que os países se endividam, mas do ponto de vista prático, quase ou nada se assiste em termos de transformações substanciais, estruturantes e que concorram efetivamente para a melhoria da condição existencial dos povos africanos.
O doutor, no seu livro, coloca várias questões, entre elas, será que a África tem futuro?
De facto, coloco uma série de questões, algumas nem sequer estão aí no, neste texto, não é? Enquanto houver território, população da matriz civilizacional africana, podemos afirmar que, de facto, a África tem futuro. Mas a questão que se coloca aqui é qualitativa. De que futuro é que estamos a falar? Será um futuro no qual, o ser africano será o protagonista da sua história? Será o autor das suas agendas políticas, económicas, sociais e culturais? Ou será apenas um pária, não é, que se movimenta ao sabor do vento ou da conjuntura internacional, face à presença quase sempre constante, quer de potências europeias como asiáticas?
Doutor, outra questão que ressalta aqui à vista é que, e os ouvintes também quererão saber, será que a emergência da China em África pode ser vista como chave para a solução dos múltiplos e crónicos problemas que enfermam os países africanos?
Por mais que um país tenha boa vontade, tenha avultado recursos para financiar, apoiar projetos de desenvolvimento em África, jamais este país se deve substituir ao ser africano enquanto protagonista da sua história. Aqui, o elemento central devem ser os cidadãos africanos. É óbvio que não vamos descurar ou recusar as contribuições advindas de outros povos, de outros estados e governos, mas nunca na perspectiva substitutiva dos cidadãos africanos.
Doutor, e será que constituem os pacotes de financiamento e investimento chineses nos países africanos uma armadilha? Que resposta é que o doutor traz a isso?
Aqui a resposta tanto pode ser afirmativa como negativa. É afirmativa, considera-se armadilha caso os países beneficiários desses investimentos, desses empréstimos, não consigam pagar ou honrar os compromissos creditícios para com a China. Neste caso, haverá contrapartidas, quer territoriais, quer de recursos naturais ou de empresas estratégicas, que, de certo modo, hão de limitar a margem de manobras dos governos africanos em matéria de tomada de decisões políticas. Nessa perspectiva, sim, é armadilha. Agora, noutra perspectiva, não é armadilha. Desde que o beneficiário dos empréstimos consiga pagá-los dentro dos prazos acordados nos contratos, não há como condicionar empresas estratégicas ou parcelas dos territórios africanos ricas em recursos naturais.
Doutor, e o que estará a suceder aos países africanos que contrariam empréstimos à China, mas que não os conseguem reembolsar, nem pagar os juros e comissões nos prazos, termos e condições estabelecidos nos contratos?
Aqui há várias abordagens que a China tem feito. Uma delas é a da reestruturação da dívida, do perdão, do alargamento do prazo para o seu reembolso. Outra é mesmo o perdão da dívida, não é? O perdão. Agora, uma outra questão ligada a esta tem a ver com o facto de os países devedores atribuírem empresas estratégicas à China para que esta as administre durante longo período de tempo. Temos o caso, por exemplo, de um país africano, o Djibouti, cujo porto já está sob domínio chinês por um período de 80 anos. Temos o Sri Lanka, também cujo porto principal, talvez o único porto comercial, já está sob controlo de gestão chinesa. Então há esse risco de empresas estratégicas de países africanos passarem para a gestão da China como forma de serem utilizadas para o pagamento ou das dívidas contraídas, não é?